Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores membros da delegação presencial e por videoconferência da FNAM e da CIM. Este é o grupo de trabalho constituído através da Comissão de Saúde para as audiências e, em nome da Comissão de Saúde, apresentamos os nossos cumprimentos, agradecemos a vossa presença e o vosso pedido de audiência. Vou passar por cumprimentar o Dr. Jorge Roque da Cunha, a Dra. Maria João Tiago, a Dra. Ângela Rodrigues, o Dr. José Pinto de Almeida, Dr. Lúcio Menezes de Almeida. E por videoconferência temos da FNAM, Dr. Noel Carrilho, Dra. Rosa Ribeiro. Muito boa tarde, muito bem-vindos. Temos presentes na sala desta audiência o Grupo Parlamentar do PST, o Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e do PCP. Eu gostava só de dar uma nota muito breve. Nós temos a grelha de tempos, 10 minutos de introdução, já percebi que vai ser dividida entre a FNAM e a CIM, depois temos a intervenção numa ronda única dos senhores deputados, 5 minutos, e depois, no final, mais 10 minutos que voltamos a dividir. Fazer um esforço parte a parte para que às 15 possamos estar no plenário, até porque, como todos os deputados sabem, vamos ter uma votação inicial. Passo desde já a palavra ao Dr. Roque.
Agradecer nesta agenda tão complicada e nesta sessão legislativa tão curta o privilégio de acederem ao nosso pedido de audiência, agradecer a todos os senhores deputados e basicamente dar nota e reforçar a importância que o Sindicato Independente dos Médicos atribui a que haja paz social. Grandes apologistas da contratação coletiva, nós temos no nosso currículo 36 acordos assinados, aliás, em conjunção com os nossos parceiros da FNAM, independentemente das nossas diferenças, das nossas origens, entendemos desde há vários anos que para salvaguardar e solidificar o SNS é essencial que trabalhemos em conjunto e queria reforçar este aspecto de negociação. E é exatamente essa nota que nós iríamos aqui, desde já, transmitir ao Parlamento, que depois de vários anos em que os nossos apelos não foram atendidos, há uma janela de oportunidade, há um processo, como sabeis, que é sempre tem regras, neste momento estamos a negociar o protocolo negocial, que de alguma maneira nos faz pensar ser positiva esta nova postura que, por ausência dela, fez-nos chegar onde chegou. A ausência de financiamento do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos foi a Troika, foi as cativações do Dr. Centeno, e quem diz esta falta de investimento é o próprio Tribunal de Contas, fez acontecer aquilo que nós temos alertado há vários anos. Nós não temos nenhum prazer, nós não somos profetas da desgraça, mas estamos no terreno, conhecemos as situações, e hoje é perfeitamente evidente perante os portugueses e perante Vossas Excelências que 1 milhão e 400 mil utentes sem médico, urgências na capital do Império severamente constrangidas e uma nota muito breve em relação àquela solução de uma comissão para estudar e a única coisa que conseguiu foi um portal no SNS 24. Está totalmente desatualizado. Ainda ontem, e nós temos dados objetivos, no país, na área metropolitana de Lisboa, as grávidas não podiam ser referenciadas para outros hospitais porque estavam todos eles em contingência. E por isso é necessário que tenhamos aqui uma atitude de grande responsabilidade no sentido de perceber que, independente de situações mais recentes, conjunturais, até relativamente interessantes, ainda ontem tivemos notícia de alguma delas, é essencial que se crie condições para os médicos fixarem no Serviço Nacional de Saúde. Um salário, e vou diretamente ao assunto, de 1.800 euros para um especialista a trabalhar 40 horas é insustentável. O espírito missionário dos médicos é grande, não pode ser exclusivo dos médicos. Não é possível com o espírito missionário pagar uma renda de casa, por exemplo, dos médicos que vêm do Porto, quando vêm para Lisboa, pagarem uma renda de casa. Os médicos têm de pagar renda de casa, têm de pagar supermercado, e, portanto, são super-homens e mulheres, mais mulheres que homens, felizmente, mas tem essa necessidade. E, portanto, é essencial que se estruture uma negociação essencial que não tenha ocorrido nos últimos 10 anos, que haja uma perspectiva de progressão, porque de outra forma não é possível fazer competir com o estrangeiro e com a privada. Eu recordo aqui o Dr. Paulo Macedo, conseguiu um estatuto especial na Caixa de Depósitos para os seus colaboradores especiais, eu pedi-me quando fosse 5 minutos, pudesse assinalar, que um estatuto especial para que pudesse ser competitivo com o estrangeiro e com os seus competidores. A verdade é que 300 milhões de euros que são distribuídos em relação ao Estado. Portanto, dar nota da necessidade deste... Nós sabemos que estamos numa situação de inflação de 8%, os médicos perderam 30% de poder de compra, em comparação com o ordenado mínimo, aquilo que era há 3 anos, a proporção passou para metade, e a verdade é que as pessoas estão a sair do Serviço Nacional de Saúde. Nota muito breve. Todos nós trabalhamos no Serviço Nacional de Saúde. Não somos sindicalistas de profissão. O doutor Lúcio é médico de saúde pública e teve 200 horas a trabalhar extraordinárias em que o Estado o transformou como escravo. Não lhe paga essas horas extraordinárias. O doutor Pinto Almeida é o diretor de obstetrícia do Hospital de Setúbal, que, apesar de ter mais de 55 anos, 90% do seu serviço, todos eles fazem serviço de urgência. Doutora Ângela, mais jovem, é anestesista do Amadora Sintra e garante, apesar de tudo, com metade da sua carência. E a doutora Maria João, médica de família. E, portanto, todos nós estamos disponíveis e com vontade de chegar a um acordo, mas exigimos do Governo respeito e soluções para esta matéria. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada, Dr. Jorge Roque da Cunha. A informação que tenho é a palavra ao Dr. Noel Carrilho, da CIM. Da FNAM, corrijo.
Obrigada. Estão a ouvir?
Sim, perfeitamente.
Então, boa tarde. Começo também por agradecer esta oportunidade.
Estamos a ver. Não estamos a ver, doutor.
Não estão a ver? Pouco estava. E agora?
Agora sim.
Agora sim. Obrigado, então. Começo por agradecer esta oportunidade de nos podermos dirigir a esta comissão. Para nós é importantíssimo fazer chegar algumas das nossas ideias e dos nossos problemas e de quem representamos, a quem direito, a quem possa fazer alguma coisa por elas. E, efetivamente, falamos aqui de um problema que já é indispensável. Penso que se em alguma altura chegou a tentar-se minimizar ou até omitir alguns destes problemas, é para todos claro que algo tem que ser feito por este Serviço Nacional de Saúde, que está depauperado a todos os níveis, e disso são prova os portugueses sem médicos sem médico de família, as listas de espera para procedimentos e para consultas que se tornam perfeitamente insustentáveis. E, portanto, não é para quem é como nós, Federação Nacional dos Médicos, estatutariamente pelo Serviço Nacional de Saúde, é penoso ver esta deterioração e queremos que algo seja feito em relação a isso. O que é certo é que naquilo que é algo de essencial para manter o Serviço Nacional de Saúde, que é a existência de médicos em número suficiente para assistir a todos os portugueses, estamos a fazer, eu diria, não muito pouco, mas nada. O que é certo é que estes últimos anos, por falta de negociação, não houve nenhuma modificação destas condições de trabalho que fosse de molde a criar condições de trabalho atrativas para os médicos, que existem. Esta é algo, uma ideia que tem que ser combatida, é que não há médicos para contratar. Temos aqui o exemplo de um concurso recente para recém-especialistas, nomeadamente, em que ficaram entre 40% e 50% dos médicos de fora desse concurso. E, portanto, são centenas de médicos que se perderam, que podiam estar a fazer consultas, que podiam estar a fazer serviço de urgência, podiam estar a fazer, a ocupar todas as valências do Serviço Nacional de Saúde, assim lhes tivesse sido proposto um contrato de trabalho adequado. O que é certo é que anunciando-se os maiores concursos de sempre para médicos, é com as mesmas condições de sempre, as mesmas condições que fizeram com que estes mesmos, com que os médicos que os precederam não aceitassem. E, portanto, estamos aqui a perpetuar uma circunstância que levará o Serviço Nacional de Saúde para ser completamente incapaz de cumprir com o seu compromisso assistencial. Algo que é também aqui essencial realçar é que não é aceitável que se trate o Serviço Nacional de Saúde como um serviço de segunda. Porque quando estamos aqui a diminuir a bitola da qualidade do Serviço Nacional de Saúde, fazendo crer que é algo positivo para os portugueses, isso é inaceitável. Quando estamos aqui a falar de algo que pareceria inacreditável se não acontecesse, a esta altura da nossa evolução do Serviço Nacional de Saúde, que é substituir, por exemplo, médicos de família por médicos sem diferenciação, isto é algo que não é aceitável, isto é um logro e não podemos aceitar como sendo melhor que nada substituir médicos com especialidade por médicos sem especialidade. Eu diria que até é pior do que nada, porque isto é validar uma diminuição de qualidade da assistência do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não podemos aceitar este tipo de circunstâncias, tal como não podemos aceitar que se transforme um trabalho hierarquizado dentro da carreira médica num trabalho cumprido por médicos à tarefa de forma perfeitamente não regularizada. E, portanto, são apenas dois exemplos do muito que se podia fazer para melhorar esta assistência. Nós, efetivamente, estamos agradados com a circunstância de podermos ter iniciado um processo negocial com o Governo, mas nem tanto com aquilo que tem sido o objeto dessa negociação ou aquilo que nós pretendemos que venha a ser. De facto, sem falarmos das circunstâncias base do contrato dos médicos, das condições de trabalho, e aqui falamos diretamente e sem pudor daquilo que são daquilo que é a remuneração base na carreira médica, que é preciso valorizar de forma transversal e não de forma pontual como tem sido proposto e sido feito, com valorização do serviço de urgência, valorização, não é isso que é necessário valorizar de forma transversal a carreira médica com uma tabela remuneratória que seja adequada para aquilo que é a exigência, a responsabilidade e até a penosidade do trabalho médico no Serviço Nacional.
Doutor Noel, eu solicitava que fosse terminando, por favor.
Sim, eu terminava mesmo agora dizendo que é isso mesmo que nós neste processo negocial que agora pretendemos iniciar exigimos, é que esses pontos base das condições de trabalho dos médicos no SNS estejam incluídos nesse protocolo negocial, porque senão não será possível chegarmos a bom porto. E obrigado.
Obrigada, Dr. Noel Carrilho. Agradecer nesta primeira parte a explanação do Dr. Jorge Roca da Cunha e do Dr. Noel Carrilho. E passava a palavra ao grupo parlamentar do PS, deputado Paulo Marques. Tem a palavra por 5 minutos nesta primeira ronda e única. Obrigada.
Muito obrigado. Enfim, começava por cumprimentar tanto os representantes do CIM, na pessoa do Dr. Roca da Cunha, como o Dr. Noel Carrilho da FNAM. Enfim, reiterar o que sempre dizemos, isto é uma casa aberta. Lembrar também que esta vinda cá destas duas entidades decorre de um pedido das próprias entidades feito em abril. Estamos no dia 20 de julho, mas o pedido foi feito em abril e o propósito na altura era o Orçamento de Estado. Enfim, acompanha há alguns anos a luta dos sindicatos ou dos representantes dos trabalhadores no SNS pela melhoria das suas carreiras, não só do ponto de vista técnico como remuneratório. E confesso que me agrada a forma como o Dr. Roque da Cunha começou a sua intervenção, falando de paz social, processo negocial. E eu juntava estas duas expressões, a palavra compromisso. É um sindicalista, é um médico, e apelava também ao seu passado enquanto dirigente político para percebermos que nem sempre conseguimos fazer tudo o que nós conseguimos, o que nós queremos, no tempo útil. Ao longo dos anos, e dos anos de mandato do Partido Socialista à frente do Governo da República, temos feito um caminho que eu acho que não deixa dúvidas, no sentido de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde com recursos humanos e com dinheiro, mas está longe de conseguir ter os objetivos que nós preconizamos para esse mesmo próprio serviço. Enfim, entendemos que é um excepcional a par da escola pública, um dos pilares centrais da nossa estabilização social e, portanto, não defendemos que o SNS seja um serviço de segunda. Com certeza que não. Como sabem, tão bem como nós temos aqui dois processos neste momento que estão a decorrer. Um para fazer face a esta situação crítica das urgências e outro encetado do ponto de vista negocial com os representantes dos trabalhadores, de forma mais alargada, com reuniões agendadas, salvo erro, para o próximo dia 26 de julho. E um processo negocial é isso mesmo. Ou seja, quando chegarmos ao final, e vou voltar a falar aqui na palavra compromisso, nós vamos estabelecer um compromisso. E esse compromisso é o quê? É o de valorizar o SNS. E eu acho que esse compromisso é um compromisso dos médicos, dos eleitos, do governo e dos utentes. Porque nós não nos podemos esquecer que no centro deste nosso SNS estará sempre o utente. Iniciámos agora uma fase de negociação, mas esta fase, do nosso ponto de vista, não começou hoje, porque nós olhamos para os profissionais no SNS e não vemos só médicos. Se bem sabe, claro que sabe, enfim, iniciámos na legislatura anterior a regularização de algumas questões relacionadas com os enfermeiros, não é? Que também têm o seu capital de queixa, e fomos reforçando setores relevantes da nossa... Do próprio SNS. Portanto, o nosso compromisso é de continuarmos a fazer o que temos de fazer para que o serviço seja mais robustecido do ponto de vista dos recursos humanos e materiais, não nos podemos esquecer dos recursos materiais, e terminava apelando à vossa capacidade de negociação com o Governo para que, por um lado, consigam ver asseguradas algumas das vossas satisfações, com a certeza que não vão conseguir ver asseguradas todas, por razões óbvias. Nossos recursos são finitos e nós temos outras carreiras também a rever dentro do próprio SNS, mas que tenham firme convicção de que o Partido Socialista não quer, não pretende e não aceita que o SNS se desmembre e, portanto, tudo o que fizermos é para o valorizar e para o robustecer. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Marques. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Cláudia Bento, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Aproveito para cumprimentar os representantes da CIM e da FNAM, na pessoa do Dr. Roque da Cunha e do Dr. Noel Carrilho. Agradeço a exposição, os alertas, as preocupações aqui trazidas, que inevitavelmente demonstram que o acesso, e bem como a qualidade, dos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde está comprometido. Também na vossa exposição reforçam a necessidade de serem implementadas medidas, nomeadamente no que toca à valorização da carreira e revisão da grelha salarial que permita a fixação de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. O Grupo Parlamentar do PSD já tinha solicitado uma audição em abril, tendo os sindicatos médicos solicitado posteriormente em maio uma audiência. A proposta do PSD incidia sobre as principais preocupações e anseios dos sindicatos médicos no setor da saúde, bem como sobre a sua expectativa e propostas para o Orçamento de Estado. É verdade que o Orçamento de Estado foi aprovado sem que se concretizassem essas audições, mas que esperemos que num próximo Orçamento possa decorrer uma audição neste âmbito. Entretanto, surgiram outros problemas relevantes, não que sejam surpreendentes de serem decorrentes das políticas implementadas do Governo Socialista, mas que não deixaram de acordar o país para uma nova realidade. Estamos a viver um período de desorganização, de caos, de destruturação e de subfinanciamento na área da saúde. Os resultados são evidentes na dificuldade dos cidadãos em aceder aos serviços de saúde, na desmotivação existente entre os profissionais de saúde, na quantidade de notícias diárias que saem na comunicação social sobre constrangimentos nos serviços de saúde, em particular das urgências hospitalares. E a verdade é que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta um dos maiores desafios, uma crise desde que foi implementado. E posso dar inúmeros dados, exemplos. A acessibilidade aos cuidados de saúde deteriorou-se, temos pior acesso, com milhares de cirurgias, consultas e exames que não foram realizados em tempo adequado. Há 1.400.000 portugueses sem médico de família, há serviços e urgências encerradas, com prejuízo na qualidade do serviço prestado. Redes de diferenciação não funcionantes, sem articulação eficaz entre os diferentes níveis de cuidados. Falta de autonomia e excesso de burocracia, com gestão de recursos desadequada e com centenas de profissionais a sair e emigrar. sucessivos encerramentos de serviço de urgência, importando a esse respeito colherem a opinião dos sindicatos médicos sobre como estão a ser processadas as negociações com o Governo sobre as condições de trabalho nessas urgências, já que, ao contrário do que prometeu o Sr. Primeiro-Ministro, os constrangimentos e mesmo os encerramentos dos serviços de urgência continuam a ocorrer diariamente. Queríamos obter um ponto de situação acerca desta situação. O Observatório Português dos Sistemas de Saúde, no relatório da primavera 2022 e agora, no relatório, ele demonstra que reforça uma necessidade urgente de reter e motivar profissionais de saúde através do aumento de remuneração, bem como outros benefícios. E, portanto, pergunto qual o ponto de situação das negociações com o Governo sobre as carreiras médicas e aqui pergunto se está a ser revista ou não a carga horária semanal. Ontem, curiosamente, na véspera do importante debate do Estado da Nação, do Conselho de Ministros, aprovou o regime remuneratório para o trabalho suplementar de médicos nas urgências. E pergunto se consideram que esta medida é eficaz e é a solução para um correto funcionamento. Trata-se de uma medida que vai num sentido positivo, quando comparado com o que consta no Orçamento do Estado, mas que também contraria os valores remuneratórios que o Governo propôs para o trabalho médico em contexto de urgência. E, portanto, este novo diploma é bem o sinal de desnorte e desespero que o Governo se encontra e vamos avaliar como é que esta medida será concretizada. Certo é que esta questão, para além de respeitar também outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que não apenas os médicos, carece de uma solução estrutural e não de remendos que assentem, aliás, na ideia capciosa de que a base do Serviço Nacional de Saúde está nos serviços de urgência. Outra questão, aliás, particularmente grave, e gostaria também daqui que vocês falassem, tem a ver com a prática dos hospitais estarem a cancelar consultas e cirurgias programadas, adiando o tratamento dos doentes para desviarem médicos para os desfalcados serviços de urgência. Pergunto se confirmam e como avaliam o desvio de médicos da atividade programada do Serviço Nacional de Saúde, designadamente a realização de consultas e cirurgias, para tapar os buracos existentes nos serviços de urgência e se não concordam que este é mais um preocupante sinal da degradação do Serviço Nacional de Saúde. A Lei do Orçamento de Estado prevê a colocação de médicos indiferenciados nos cuidados primários para colmatar a falta de especialistas de medicina geral e familiar, o que, a nosso ver, não irá resolver o problema da falta de médicos de família e porá mesmo em causa a qualidade do serviço prestado. Isto para já não falar e não referir a violação dos princípios da carreira e da atividade médica mencionada pela Associação Portuguesa. Pergunto, para finalizar, qual é a vossa posição relativamente a esta medida do Governo? Quais são as alternativas que sugerem para a atribuição de um médico de família a cada português, aos 1,4 milhões de portugueses que não têm médico de família, e que medidas irão desencadear neste sentido? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento os vários representantes do Sindicato Independente dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos. Gostaria também de agradecer o vosso pedido de audiência à Comissão de Saúde, que se revela de particular importância neste momento em que está instalado o caos nas urgências hospitalares e no setor da saúde em geral. Começo por vos perguntar sobre o ponto de situação das negociações com o Ministério da Saúde relativamente aos incentivos médicos. Se houve aqui algum progresso? E se, por exemplo, a medida que foi aprovada ontem pelo Conselho de Ministros, que permite aos médicos ganhar até 70 euros por hora extra nas urgências, teve o vosso acordo. E neste âmbito, pergunto também que medidas consideram que deviam ser tomadas em concreto para fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde. Os incentivos remuneratórios são, no vosso entender, suficientes? Ou, pelo contrário, mais do que acréscimos remuneratórios, deviam ser implementadas medidas, por exemplo, em termos de horários, conciliação entre a vida profissional e familiar, ou maiores possibilidades dos médicos fazerem investigação, por exemplo? É que, ao contrário da imagem que a esquerda tenta passar, a Iniciativa Liberal não tenciona acabar com o SNS, nem tem, como nos acusou o Secretário de Estado, qualquer fúria privatizadora do SNS. Nós defendemos o SNS, mas defendemos o SNS que seja robusto e de qualidade. E defendemos também um sistema que não seja apenas centrado no SNS. Defendemos um sistema nacional de saúde onde o SNS e os setores privado e social coabitem em pé de igualdade, em concorrência e onde as pessoas tenham liberdade de escolher onde e por quem querem ser tratadas. E a concorrência gera qualidade e o que nós queremos é uma saúde de qualidade com mais e melhor acesso e com mais liberdade de escolha para todos. De qualquer forma, independentemente do sistema que cada um de nós nós defende, numa coisa parece haver unanimidade. O SNS, tal como está, está desadequado face à realidade atual do país, às atuais características sociodemográficas e precisa de uma reforma profunda. Neste sentido, gostaria que nos dissessem que tipo de reforma defendem para o SNS e em que termos ela deveria ser desenhada e implementada. Quais são as medidas mais prioritárias e quais são as que deveriam ser tomadas a médio e longo prazo? Depois, gostava de saber, na vossa opinião, como comentam o desvio a que estamos novamente a assistir de médicos para as urgências, cancelando-se assim mais consultas e cirurgias. É desta forma que vamos resolver o problema das urgências ou estamos a repetir o erro que se cometeu durante a pandemia e estamos novamente a deixar doentes para trás, com todas as consequências nefastas que daí podem advir? E sobre a decisão do Governo de colocar médicos indiferenciados nos cuidados de saúde primários, a aposta na indiferenciação é, no vosso entender, a forma de garantir um médico de família a todas as pessoas? Já percebemos que não, aqui pela intervenção do Dr. Noel Carrilho, mas querem clarificar aqui melhor os principais motivos desta questão. Depois, o Governo tomou recentemente uma medida que consiste na atribuição de incentivos financeiros aos gestores hospitalares se cumprirem objetivos definidos, como os tempos de espera para consultas ou cirurgias. Gostava de ter o vosso comentário a esta medida e que nos dissessem se, para que tenha alguma eficácia, não seria determinante dotar previamente as administrações hospitalares de mais autonomia. E se não seria também importante atribuir aos médicos e a outros profissionais de saúde os mesmos incentivos à produção. E como interpretam a posição do Dr. Fernando Araújo, que afirmou, e vou citar, enquanto as tropas não forem valorizadas, os generais não poderão ser premiados, com o risco de criar desconfiança, desmotivação e caos no exército. Os profissionais não compreenderiam e os utentes também não, rejeitando desta forma qualquer prémio que lhe pudesse ser atribuído. Para terminar, que comentários fazem ao pouco que se sabe sobre o novo estatuto do SNS e, em particular, no que diz respeito ao regime de medicação plena e à direção executiva do SNS?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP, João Dias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, Sr. Presidente, neste caso, Secretário-Geral do Sindicato, na sua pessoa, cumprimentar os presentes, também cumprimentar o Dr. Noel Carrilho e todos os representantes da FNAM. Obviamente que o requerimento tinha a ver com as questões relacionadas com o Orçamento do Estado para 2021, na certeza de que a avaliação que faziam os sindicatos era a mesma que o PCP fazia, de que este Orçamento do Estado para 2022 não respondia às necessidades que o Serviço Nacional de Saúde tem, nomeadamente naquilo que corresponde às expectativas que os profissionais de saúde têm, mas também não está desatualizada este pedido, tanto mais que daqui por cerca, em termos de trabalhos parlamentares, um mês, estaremos novamente a discutir o Orçamento do Estado para 2023, E a avaliar pela resistência que o Governo tem revelado nas negociações, estaremos aí um Orçamento do Estado que certamente terá muitas dificuldades de responder àquilo que está colocado ao Serviço Nacional de Saúde. Porque importa salvar o SNS. E aquilo que nós entendemos é que devemos começar desde logo pelos profissionais de saúde. É efetivo aquilo que é a carência em termos de investimento no Serviço Nacional de Saúde, mas toda a falta de cumprimento em termos de cumprir as expectativas dos profissionais de saúde, de uma forma geral e em concreto de alguns grupos profissionais, tem sido a razão pela qual o Serviço Nacional de Saúde está cada vez mais degradado, com dificuldades em responder às necessidades de saúde da população. Os problemas são muito mais, e esta é a questão que nós desde logo colocamos, são muito mais certamente do que aquilo que se vê. É muito mais do que é visível, é muito mais do que as dificuldades nas urgências de saúde de obstetrícia e de ginecologia. Há encerramentos, é evidente, mas há muitas outras especialidades hospitalares e mesmo no que tem a ver com os cuidados de saúde primários, a saúde pública, que é uma situação que parece que não aprendemos com a lição da pandemia. Continuamos a não investir na saúde pública como é necessário. De facto, é muito mais do que aquilo que se vê, é transversal a grande parte das especialidades e que haverá muitas limitações em muitos serviços, na resposta que vão muito além daquilo que é a urgência. De facto, hoje o Governo fala na agenda para o trabalho digno e aquilo que nós temos a dizer é que se é isto que é digno, não dar aos profissionais de saúde uma perspectiva de carreira, isto é que seria digno. Digno seria uma remuneração justa que permitisse que os profissionais de saúde trabalhassem no Serviço Nacional de Saúde com perspectivas de progressão, de valorização profissional. Digno seria dar condições laborais para que os profissionais de saúde fizessem, desde logo, da sua aprendizagem, e eu recordo que os internos passam toda a sua fase de formação, muitas das vezes a ser mão de obra barata, sem terem as melhores condições para a aprendizagem. Naturalmente, um dia terminado o seu internato, procuram condições de melhoria em termos do seu desempenho em função de uma oferta diferente. E estamos a perder profissionais de saúde, não só para o privado, como também para a imigração. Isto é uma preocupação muito grande. Porquê? Porque não os tratamos dignamente. Quando um orçamento do Estado apresenta uma proposta dos profissionais de saúde terem que trabalhar 500 horas para se dizer isto é digno, mas onde é que se pode dizer, falar de dignidade quando se coloca isto à frente dos profissionais de saúde? E estamos a falar de profissionais de saúde com a responsabilidade de atendimento clínico, onde, ao mínimo erro, é a vida das pessoas que está em causa. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que o Serviço Nacional de Saúde falta muita atratividade. E ficou provado naquilo que tem a ver com as dificuldades na fixação de médicos internos, e por isso comprova que tomar medidas, nomeadamente até estas medidas que ainda agora foram há pouco tempo em termos de despacho, que têm a ver com incentivos à fixação de médicos em regiões e áreas carenciadas, nomeadamente médicos de medicina geral e familiar. Se for só a perspectiva remuneratória, naturalmente que os médicos não são mercenários, não é isso que está, é isso que o Governo está a chamar, está a querer dizer, que os médicos só vão pelo dinheiro. Não, os médicos vão pela carreira, pela perspectiva profissional, pelo desenvolvimento profissional, por situações como a questão da habitação. Tudo isto tem que ter consideração nos incentivos. E estes incentivos não é dizendo, muito bem, venham trabalhar para estas regiões, mas têm que trabalhar mais, têm que ter 1.900 utentes. Ou se for noutras áreas, têm que trabalhar muito mais, porque têm que ter mais carga horária, e não é isso que nós queremos. Nós queremos, quando falamos de dedicação plena, não é dedicação plena, considerando apenas, única e exclusivamente, a questão de incentivos à produção. É dedicação exclusiva. Nós, quando falamos em dedicação exclusiva, estamos a falar de uma questão muito importante. É querer dizer o seguinte, são medidas compensatórias por se dedicar exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde.
Deputado, para terminar, por favor.
Eu tinha muito mais para dizer, mas quero terminar dizendo que é indispensável remunerações justas, remunerações que tenham perspectiva também de carreira, uma gestão democrática e participada do Serviço Nacional de Saúde, que faria toda a diferença. E também há uma coisa que nos preocupa e deixa estas questões, que tem a ver com sistemas remuneratórios que criam muitas das vezes desigualdades entre serviços e desarticulações entre serviços. Nós percebemos o que é que está por trás.
Obrigada,
de CRIs, percebemos o que é que está por trás do SFs, percebemos o que é que está por trás desses incentivos. Mas muitas das vezes eu olho para um médico que trabalha numa CSP, que faz precisamente muitas das vezes a mesma coisa que faz um médico numa OSF, e porque é que um tem que estar nivelado, porque é que não nivelamos por cima?
Obrigada,
porque é que não criamos as mesmas condições remuneratórias? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu peço o mesmo esforço de todos para conseguirmos cumprir o tempo que nos é destinado. Obrigada. Vou passar a palavra ao Dr. Noel Carrilho, em nome da FNAM. Doutor, faz favor.
Muito bem. São 5 minutos.
Temos 10 minutos para dividir entre as duas entidades, doutor Noel.
Muito bem. Então, eu agradecia que me avisasse aos 4 minutos, por favor.
Muito bem.
Obviamente que não conseguirei responder a todas estas perguntas, todas elas válidas e interessantes, mas eu tentarei resumir aqui a nossa posição em relação a algumas destas coisas. Algumas destas perguntas. É claro que nós não esperamos que o Governo consiga resolver todos os problemas de forma súbita do Serviço Nacional de Saúde, até porque infelizmente quando em boa altura prevenimos sobre esta situação iria acontecer, não foram tomadas as medidas e portanto a prevenção não foi feita e como todos sabemos a profilaxia é sempre melhor que a terapêutica depois do fato consumado. Esperemos que agora do futuro não se voltem a cometer os mesmos erros e que não voltem a desconsiderar aquilo que é a opinião dos profissionais no terreno, para não estarmos a alimentar uma situação ainda pior daqui a alguns anos. Quanto ao novo diploma sobre as horas extraordinárias, obviamente que a Federação Nacional dos Médicos não pode estar de acordo com estas medidas que são perfeitamente pontuais e avulsas, Há que reconhecer que o diploma teve algumas melhorias agora que foi anunciado, nomeadamente não sendo tão discriminatório em relação aos médicos que fazem horas extraordinárias, mas continua a ser discriminatório em relação a tudo o resto, em relação a todo o outro trabalho no Serviço Nacional de Saúde, que continua a não ser valorizado. O Serviço Nacional de Saúde não é só serviço de urgência, e aqui passando à outra pergunta, que é a questão do caos do serviço de urgência e ao desvio de médicos para os assistir, é óbvio que o caos do serviço de urgência também se deve às outras portas do Serviço Nacional de Saúde que estão fechadas, ou estão só semi-abertas, cuja porta demora a ser acedida pelos portugueses. E, portanto, obviamente que se vamos tirar esses médicos para irem para o serviço de urgência, torna-se aqui um ciclo vicioso e o agravamento ainda será mais notório, porque mais pessoas ficarão sem a sua assistência em devido tempo. E isto também vai bater na questão dos médicos sem especialidade e na questão dos médicos de família. Há aqui algo que tem que ficar perfeitamente claro. Se o Governo tivesse feito o esforço necessário para captar os médicos de família que são formados todos os anos em Portugal, e não deixasse, como este ano, que 40% deles ficassem de fora do Serviço Nacional de Saúde, e quando digo deixar é porque continuam a oferecer as mesmas condições, sabendo que não são suficientes para os atrair, nós poderíamos ter, se não para a totalidade, para praticamente toda a totalidade da população coberta com médico de família. Isso é que tem que ser chamado a atenção, ou seja, não estamos aqui a falar de uma situação sem solução, que seja inapelável, porque se estes médicos que são formados pelo Serviço Nacional de Saúde fossem atraídos para aí se manterem, nós poderíamos ter médico para todos os portugueses. E, portanto, não vamos tomar como inevitável esta circunstância perfeitamente lamentável de colocar médicos sem especialidade a fazer o trabalho de médicos que têm competência para seguir estes doentes, a doença crónica, entre outra, e que até, em termos de otimização de recursos para o sistema como um todo, é absolutamente essencial que tenham essa formação, porque, obviamente, médicos que nós aqui não desconsideramos de maneira alguma como médicos, mas não os podemos considerar como médicos de família, simplesmente porque não são. E, portanto, isto vai criar uma disrupção no sistema que não é aceitável. Quanto ao acordo sobre o pagamento de hora no serviço de urgência e o seu valor, nós, desde o início, dissemos absolutamente irrelevante se eram 50, se eram 200, porque não é isso que vai atrair os médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Também nós somos opositores a que os médicos sejam vistos como mercenários no Serviço Nacional de Saúde. Queremos uma valorização da sua remuneração base, um reconhecimento do seu valor de todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde, e aqui somos efetivamente favoráveis à questão da dedicação exclusiva, que não sabemos o que é esta dedicação plena, os lapsos, os lamirefs que vamos tendo a partir do Serviço Nacional de Saúde.
Mais um minuto, doutor Noel.
Obrigado, estou a terminar. Não são efetivamente animadores, porque falam em mais tempo de trabalho para que haja esta valorização, porque não falam de uma possibilidade de uma dedicação exclusiva, continuam a falar da possibilidade do pluriemprego, portanto, admitindo à partida que aquilo que é proposto ao médico não é suficiente para que ele se possa dedicar de forma plena ao Serviço Nacional de Saúde, e portanto nunca lhe poderemos chamar dedicação plena nesse sentido. Nós desejamos que seja voluntária, que seja majorada e que seja possível de ser acedida a todos os médicos. Eu lamento não poder responder a mais perguntas que as haveria importantes para responder, mas por aqui me fico para cumprir o tempo. E obrigado.
Obrigada, Dr. Noel Carrilho. Não faltarão oportunidades. Agradecemos, em nome do Grupo de Trabalho da Comissão de Saúde, a disponibilidade. Dr. Roque da Cunha, tem.
Eu reafirmo e o meu agradecimento, não só pela quantidade, mas pela qualidade dos senhores deputados que nos fazem o favor de nos ouvir nesta audiência. É evidente que temos o tempo limitado. Nós, como Sindicato de Independentes Médicos, teremos a oportunidade no final, para além do nosso boletim, onde está incluído o nosso caderno reivindicativo, podemos explicitar muitas das matérias, mas a questão essencial aqui é, de facto, o processo negocial. E o processo negocial, do nosso ponto de vista, finalmente foi assumido por parte do Governo, e naturalmente que nós temos a consciência de sindicatos que queremos acordos. A perturbação no setor da saúde perturba os nossos doentes, todos nós, doutor Noel, cirurgião em Viseu, a doutora Rosa, médica de família em Chaves, todos nós trabalhamos todos os dias para os nossos doentes, todos nós, não somos profissionais do sindicalismo e, portanto, damos esse exemplo e daí, muitas vezes, o nosso empenho e a nossa incompreensão por esta falta de investimento, porque isso é o objetivo. Foram os cortes da Troika, foram os o Dr. Centeno, as cativações do Dr. Centeno, e o Tribunal de Contas é o Tribunal de Contas, faz as continhas e verifica que o investimento que foi feito nos últimos anos não tem sido suficiente. E, aliás, esta questão do subfinanciamento, e muito rapidamente, começa na altura em que o Ministério da Saúde foi separado da Segurança Social, de onde dependia. Portanto, já aí o Ministério da Saúde ficou a perder. E, portanto, esse esforço de reforço, ainda por cima com a pandemia, numa circunstância de carência de recursos humanos, 8 milhões de horas extraordinárias feitas num ano. Doutora Berta, sabe bem, é impossível. Um médico fazer 500 horas extraordinárias é inqualificável, não é possível. Num ano já trabalhamos 40 horas por dia, por semana, e, portanto, já temos um teto muito, muito alto. E é claro que gostaríamos de trabalhar as 35 horas, mas pensamos também, bem do bom senso, que esta matéria pudesse não estar à cabeça do processo negocial, porque sabemos que é irrealista. Agora, é essencial que esta negociação funcione e que haja boa-fé. E essa boa-fé, nós vamos partir do princípio que existe. Há um sinal positivo, até naquilo que é expresso neste detalhe do pagamento das horas extra, que, como nós chamámos a atenção, era um detalhe, mas há tudo o resto. Há a necessidade de investimento nas instalações, o ar-condicionado do Hospital das Caldas, enfim, ontem teve fechado, mais uma vez, é o terceiro ano que isso acontece. As condições de trabalho, por falta de investimento nas instalações, a falta de incentivos aos médicos para a sua formação. A entidade empregadora é o Estado. O Estado é que tem a obrigação de apoiar os seus médicos, como aqui foi dito, na investigação científica. Isto não é só dinheiro, os médicos não querem só dinheiro. O Sindicato Independente dos Médicos dá o exemplo, apoia 20 médicos, seus associados, para fazerem cursos de gestão na área da saúde, até para ajudar o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, temos aqui um aspecto também essencial, a questão da progressão das carreiras. Há 1.200 médicos assistentes graduados sénior de topo que se reformaram nos últimos 10 anos. Estão substituídos por 400. Não havendo topo na hierarquia, não havendo, isto é ainda por cima, uma carreira muito, muito, muito direcionada, naturalmente que tudo o resto se esbroa. Quando o Governo aposta na prestação de serviço, 142 milhões de euros, em vez de apoiar nos seus profissionais, é errado. O sinal de ontem é positivo. Em relação à resposta do sinal de ontem, qual é que é a nossa preocupação, entre outras, é fundamental. Aquilo põe nas mãos do Conselho de Administração a própria negociação, aparentemente para dar mais autonomia. O Dr. Seguro Sanches sabe bem a autonomia que tem uma unidade local de saúde, não é? Que tem de ir sempre ao Ministro das Finanças. E o meu receio é que, conhecendo eu como conheço muitas das unidades de saúde, eu aqui queria, em relação a dar aqui um exemplo muitíssimo pela positiva de um verdadeiro líder, do Dr. Fernando Araújo, que, como já aqui também foi dito, no terreno, desde a pandemia, tem demonstrado, enfim, uma grande inteligência e uma grande capacidade de orientação, e concordo com aquilo que foi dito pela senhora deputada. A autonomia não pode chegar ao ponto de andar a não cumprir as orientações do Governo. Nós sabemos que nos Conselhos de Administração, nas ARS, cada gabinete jurídico é uma Assembleia da República em miniatura. Tem interpretações especialmente para... E, portanto, nós exigimos do Governo que emita uma orientação para os seus subordinados, que são subordinados, são os presidentes dos Conselhos de Administração, que cumpram aquilo que o Governo anuncia. É claro que nós também temos outro aspecto, já andamos aqui há uns aninhos. O diabo está nos detalhes. Temos de ver depois o decreto-lei para saber como é que aquilo é, quais são as limitações. Portanto, não pode haver conselhos de administração que digam que sim a umas coisas e que digam que não a outras para depois o que está ao lado dizer ao contrário. Muito menos nos passa pela cabeça que digam que sim ao senhor doutor que lhe lamba as botas e que diga que não ao outro doutor que é uma pessoa séria, correta, que até tem uma atividade sindical, coisa que deve ser respeitada. Portanto, nós temos a oportunidade de responder algumas das perguntas aqui pelo nosso caderno reivindicativo, mas o nosso apelo, senhores deputados, não deixem morrer este assunto. Este assunto, como é dito, como também foi dito o senhor deputado do Partido Comunista, não se cinja às urgências. As pessoas precisam mesmo de médicos de família. As pessoas precisam mesmo de serem anestesiadas pela doutora Ângela, que tem uma equipa menos de metade daquilo que devia ser. O serviço do Dr. Pinto Almeida, que deviam ser 21 médicos, são 9 médicos, 7 dos quais com mais de 55 anos. E, portanto, isto não é política. E nós estivemos durante 5 anos... O governo já contratou mais médicos comparado com 2000. Nós não queremos saber comparações com 2012 e com troicas, não queremos saber nada disso. No terreno é que nós sabemos estas dificuldades. E, portanto, o nosso apelo, senhores deputados, é justamente para que isso possa acontecer. E já agora, mesmo para terminar, algo que me revolta e que não posso deixar daqui de o fazer, que já o fizemos formalmente. Quando a Assembleia da República pretende cercear a liberdade de um cidadão pelo facto de ser delegado sindical em Moimenta da Beira ou onde quer que seja, não poder ser candidato a qualquer órgão de uma ordem profissional, é perfeitamente lamentável, inqualificável, e eu ponho aqui o meu protesto. Não é admissível que um Parlamento que sai do 25 de Abril, onde o sindicalismo faz parte da Constituição, pelo facto, eu admito perfeitamente que não possam acumular cargos executivos, com certeza, não tem nada a ver. Agora, o delegado sindical do meu centro de saúde, do Seixal, não pode ser candidato à mesa da Assembleia da Ordem dos Médicos do Distrito Médico de Setúbal. Peço, eu sei que não há esta comissão, mas peço o vosso empenho que, em relação a esta matéria, que cesse essa discriminação. Os sindicatos são importantes para a democracia. Sem sindicatos, os movimentos populistas que também nos médicos ocorrem serão alimentados. Nós não queremos que isso aconteça. Por favor, respeitem os sindicatos. Um criminoso, depois de cumprir a sua pena, pode ser candidato à Ordem dos Médicos. Um delegado sindical não pode ser. Não é possível. Muito obrigado e peço desculpa por este meu termo.
Obrigada, Dr. Jorge Roque da Cunha. Cumprimentar a Federação Nacional dos Médicos, Sindicato Independente dos Médicos. Muito obrigada pela vossa presença e esta casa e esta comissão estará sempre disponível para vos receber. Muito obrigada pelo trabalho.